O Jason Tatum é um bom jogador. But será que ele vai ser aquele jogador que vai nos levar àquele outro banner? Porque bons jogadores podem aparecer, mas quais são os jogadores que te fazem trazer o banner? Hey yo, família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. And we are back again. Dessa vez estamos todos juntos. Ou seja, os Avengers estão juntos. Poderia ser o Quarteto Fantástico, mas o Sandy decidiu não cumprir com as suas obrigações laborais. Mas pronto, fica assim. Tu que estás a ouvir, não te esqueças de deixar o like, comentar, partilhar. E se ainda não estás subscrito, subscrever. A subscrição é importantíssima. Estamos 543. O foco é entrarmos aos 600 o mais rápido possível. Os 1000 já estiveram mais distantes, então é para a família. Vamos trabalhar um bocadinho mais. Temos agradecido o apoio de todos vocês no TikTok e o apoio que vocês também têm dado no Instagram e agora também têm começado a dar no Twitter. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre as 4 séries que temos nos playoffs de 2023. Estamos a falar de séries que temos na East, na West, duas séries que estão 2-1 neste exato momento. Teremos hoje da West o jogo dos Suns Nuggets. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas iremos dentro deste episódio dar a nossa explicação, a nossa previsão também, para que vocês também
isso foi que possam... 3?
Yeah, 3-1, ainda bem que ele sabe disso, para que vocês também possam saber aquilo que nós achamos. Temos também depois na East, temos 1-2-1. Que são os Celtics que estão a liderar a série. Acho que isso também não surpreende assim muito. E, na verdade, até devia estar 3-0, para ser sincero, porque os Celtics nunca deviam ter perdido o primeiro jogo, mas pronto. E depois temos a outra série dos Heat, que também está 2-1. Ou seja, todas as séries estão 2-1 e tá engraçado. Está engraçado e nós vamos dizer porque que está engraçado à medida do episódio. Só vou dizer, e a introdução deste episódio vai ser da seguinte forma: se calhar a bubble de 2020 não é tão fake conforme muitos diziam, porque pelo olhar da coisa, pelo andar da carruagem, a coisa está muito idêntica, só acho. A conferência este, temos jogos, confrontos um bocadinho aborrecidos. Vamos começar então pelo confronto da pessoa que não está aqui, porque acho que uma vez que ela não está aqui, temos a liberdade de poder dizer realmente o que nós achamos, está a fugir. Então vamos começar então aqui com os Knicks e com o Heat. Uma série que está, para mim, super aborrecida. Acho que os jogos têm sido aborrecidos. Talvez o primeiro jogo tenha sido o mais atrativo, depois o resto foi aborrecido. Esperava o jogo 2 os Knicks ganharem e o jogo 3 foi o que foi, mas é uma série aborrecida. E eu queria que vocês dessem os vossos pontos relativamente à série.
Em relação Knicks Heat, é uma série que eu tinha mais expectativas pelo Heat. Estou um bocado triste, porque eu achei que este realmente era o ano do Heat de chegarem à Conference Finals e ainda por cima o Jimmy lesionou. Eu achei ok. Eu achei que esse era o ano deles de chegarem e que finalmente íamos ter o Eastern Conference Finals Basketball em Nova York. Acho que ia ser muito bom. Mas eles não estão a jogar bem. Especialmente o jogo de ontem foi... eu não consegui ver bem o jogo todo, mas do pouco que eu vi, o Heat estão muito acima. A equipa dos Knicks é melhor, a equipa do Heat é muito fraca no papel. Eu acho que, sinceramente, esse path está muito fácil para os Celtics para chegarem às finais. Desde que os Bucks foram eliminados, eles jogaram com quem na primeira ronda também? Hawks, Sixers e Heat para chegar às finais. Isso está fácil, eu acho. Os Knicks não têm tido... O Julius Randle não tem estado no seu melhor... Brunson tem que ser melhor também, mas eu não sei se Brunson is that guy. Eles O Heat também tem bom treinador e fizeram bons adjustments nos jogos. E eu acho que simplesmente o Tom Thibodeau está a ser outcoached pelo Spo. E acho que vai continuar a ser uma trend na série toda. E yeah, é isso.
Previsão final.
Previsão, acho que os Heat vão ganhar em 6.
Em 6. Ganham o próximo jogo ou perdem?
Eu acho que são capazes de perder o próximo jogo. Ou então ganham já o próximo jogo e depois são perdem.
Porque os Heat vão jogar duas vezes em casa. Os Heat em casa não são uma
equipe. Não. Este jogo de ontem já foi em casa. E o a seguir vai ser em casa deles também.
Exato.
Por isso acho que... Sim, se calhar eles ganham o próximo, perdem em Nova York e depois ganham em casa.
Ok. Lucani, o que é que tens a acrescentar?
Epá, para mim, Lucani, eu já disse. A minha previsão, acho que depois podem confirmar, acho que foi a Heat in 6. Então acho que isso está acontecendo de acordo com o que eu imaginava. Acho que os Knicks jogaram contra uma equipa que era, não tinha experiência nos playoffs. Eles já tinham um bocadinho mais experiência e quem estava a liderar também tinha experiência. Então acho que isso e jogar em casa influenciou muito os Knicks nessa série e ajudou mais a equipa a passar. Agora estão com uma equipa mais veterana, que já tem muito mais experiência que eles. E com um jogador que, como Jimmy Butler, que nos playoffs começa a jogar cada vez melhor. Eu sabia logo que os Knicks não iam conseguir nessa série. Então está acontecendo o que eu previa. Prever menos lesões, né? Principalmente ao Jimmy Butler. Isso até me assustou um pouco, mas o Heat mesmo assim conseguiu ganhar o Game 1. Agora ganhou o Game 3. Eu presumo que há de ganhar também o Game 4. Então acho que está a correr de acordo com o que eu disse. Que eu disse que os Knicks iam ganhar, que os Heat iam ganhar em 6, e acho que vai ser isso que vai acontecer. O Knicks ainda tem jogadores que estão struggling. Então eu consigo ver que não está muito habituado aos playoffs. Quando não está com uma equipa mais experiente. O Brunson até está mais ou menos, mas também está com um matchup complicado. O Heat tem melhores defesas no perímetro. Então é mais difícil para ele também para estar eficiente. Então acho que esse é um bom matchup para o Heat. Acho que o Heat vai passar.
Eu acho que é um bom matchup porque acaba por ir mais a favor do Spo, por o Spo ter muito mais experiência em aquilo que é playoffs do que o Tibbs. E eu, pelo menos, eu digo, playoffs para mim é um jogo de xadrez, e nós temos que ver que os dois treinadores que estão sentados naquela mesa, o Spo é mais inteligente que o Tibbs, podem dizer. Pode haver pessoas que discordem, mas eu pessoalmente acho que o Tibbs o Spo é melhor treinador que o Tibbs. Sem dizer que o supporting cast do Heat acaba por ser enganador, porque nós olhamos para aquilo no papel e olhamos e dizemos, essa equipa é muito fraca, não vai produzir absolutamente nada, mas é exatamente essa equipa que no ponto de vista prático é perigosa, porque tu nunca sabes se vai ser a noite do Max Strus, se vai ser a noite do Gabe Vincent, se o Bam Adebayo vai decidir jogar, se o Cody Zeller vai decidir encarnar o espírito de um alto poste de antigamente, ou fica o AK-47, vá, se bem que o AK-47 não era poste, mas vá. Tu não sabes absolutamente nada do que podes esperar daquela equipa do Heat. Então, quando tu tens uma equipa que é bem liderada fora e bem liderada dentro do campo, eu acho que tu tens uma maior vantagem de ganhar os jogos. E o Jimmy Butler, por muito que as pessoas digam que não, já tem uma experiência de playoffs e uma experiência de como superar determinadas situações muito grande, acaba por ser maior e acaba por superar aquilo que qualquer um dos jogadores dos Knicks tem neste exato momento. Era isso que eu tinha a dizer, só acrescentar, concordo com tudo, até a previsão. Eu tenho os Heat and Six também, acho que os New York ainda ganham mais um jogo. Agora temos a outra série que também é jogada hoje, que é dos Sixers e dos Celtics. É sobre essa série, só vou dizer o seguinte, eu não vou comentar porque eu escolho acompanhar duas séries por ronda, e essa série é a série que eu escolhi não acompanhar. Um, porque F Boston. Dois, Não tenho gosto absolutamente nenhum de ver os Celtics a jogar, só se for mesmo nas finais. E três, eu não estou para ver árbitros a apitar constantemente para ver James Harden e Joel Embiid para ir para a linha de lances livres. Parece que estou no trânsito e o árbitro é o polícia de trânsito. Então, yeah, prefiro que vocês sejam os únicos a falar sobre isso. Só tenho a dizer que eu acho que os Celtics passam. Yeah.
Como já era de esperar, aquele primeiro jogo foi um fluke. E os Boston Celtics finally got serious. Jaylen Brown tentou defender o James Harden. Desde que ele começou a defender o James Harden, James Harden tem sido bola. Como também já é hábito do Harden, né? Nos playoffs. Embiid, epá, no primeiro jogo que ele voltou, pode dizer também que ainda estava um bocado lesionado, um bocado rusty, então não teve um grande jogo. Mas no segundo jogo acho que já teve um bom jogo. Mas epá, é complicado. Como eu disse, eu fiquei muito surpreendido eles terem ganho aquele jogo 1. E eu acho que não tem como, bro. Essa série não tem como eles ganharem.
Nem
Boston os Boston são muito bons defensivamente para os Sixers. Não tem como. Eles têm bons defesas para o Embiid, têm bons defesas para todos os guards dos Sixers e têm um poderio ofensivo maior. Eu continuo a dizer Boston in 5.
That's a bold statement. In 5, in 6.
Acho
mais realista.
Acho que eu disse Celtics em 6, não tenho certeza agora, mas... Mas acho que ainda isso ainda pode acontecer, porque acho que os Sixers ainda vão conseguir... Acho que o Embiid vai conseguir ganhar algum jogo. Acho que os outros ainda vão conseguir... Eu ainda vejo os Sixers a ganhar, empatar essa série depois dos Celtics. O próximo jogo é em Filadélfia, né?
Não. O jogo de hoje é em Filadélfia. E o outro já vai ser em Boston. Perderam o primeiro jogo em Filadélfia...
Primeiro, a melhor chance deles é ganhar nesse jogo. Se não conseguirem ganhar esse jogo, já era. Então,
até porque acho que o Embiid tem um recorde contra o Celtics de que é 1-9, né? Acho que é uma coisa assim.
Yeah, houve uma vez que lhe perguntaram como é se isso aqui é uma rivalry com os Boston Celtics. Ele disse nada, não é rivalry nenhuma. They always beat our ass.
Mas já, o Embiid é choker, eu só quero dizer isso. Yeah, ele é choker, ele é um bom jogador, gosto, parabéns aí pelo prêmio de MVP, mas não é aquele jogador que vai te levar à Promised Land nos playoffs. É normal, nem todo jogador foi feito para isso. Eu acho que ele, no momento em que tu precisas dele mesmo para levar na Promised Land, para tipo, step it up, para te levar para NBA Finals ou companhia, ele não é aquele jogador. Acho que ele pode vir a ser um bom Robin a um jogador que tem maior liderança do que ele, tá sabendo? Na minha opinião.
Normalmente os postos são, acho que eles são muito clutch. São o mesmo jogo. Dos melhores postos que tu podes ver, são mesmo poucos. Tu podes falar que eram clutch ao mesmo tempo. Além de ser só dominante. Eu acho que são poucos.
Yeah, acho que é difícil hoje em dia, especialmente com o estilo de jogo dos postos, tipo, tu influenciares um jogo assim no fim. Porque imagina, o Embiid é um jogador post-up, né? Tu dás a bola nele no post-up, ele é double team instantly, tem que dar a bola num gajo do perímetro, e se ele tentar forçar só assim em cima de dois jogadores, it's not gonna be a good shot. Então epa, eu acho que é difícil para big man. Eu acho que o Jokic é a única exceção a essa regra, mas mesmo tipo quando é assim clutch shots, não é normalmente, não é o Jokic. Depende da jogada.
Assumindo que o Anthony Davis é posto esta época, eu também ponho o Anthony Davis nessa lista.
Então, tendo isso em conta, eu não acho que ele é choker, ele faz o papel dele no resto do jogo. Ele precisa de alguém que finalize o jogo no final. Yeah. Então, mas os Sixers infelizmente não têm. O James Harden faz isso algumas vezes, mas não
é. Ah, choke? Sim. Ele é muito consistente em choke. Ok. O choke também. Ele é.
Yeah, então, mas os Sixers não têm um jogador assim. Tinha um Jimmy Butler quando estavam, mas eles tomaram a péssima decisão de deixar ele ir para manterem o resto. E todo mundo
não, o problema foi mesmo só o Ben Simmons. Ben Simmons é que foi o grande problema. Mas pronto,
escolheram pagar o Tobias Harris em vez dele.
Vocês nunca ouviram falar aquilo que os mais velhos dizem, que há sempre aquela namorada ou ex-namorada que a malta teve, que podes até ser feliz para o resto da tua vida, mas quando pensas bem, tu ficas sempre arrependido, porque se calhar tu vês que não tiveste o melhor comportamento na altura e tu dizes, E se eu tivesse agido de outra forma? esses são os Sixers quando olham para o Jimmy Butler. Se arrependimento matasse. Do que eu esperava até que fosse o André a falar. O Tatum, mais uma vez, está a mostrar um bocadinho de inconsistência. Acho que a inconsistência do Tatum tem sido um problema. Eu até acho que nós aqui na Moneyball devíamos criar um termo para isso, que é o light skin effect, que é os jogadores light skin normalmente que estão agora também nessas equipas da semifinals têm sempre um jogo onde de repente decidem fazer uma homenagem ao Houdini. E então fazem um truque de magia e desaparecem durante o jogo todo, tá a ver? Tu raramente
Devin
das
Booker conta. Beat those allegations.
Isso é verdade. Não, há sempre uma exceção à regra. Mas os ADs, os Tatums, o mesmo Jamal Murray, depende do dia e companhia. Epá, decidem ser o Dini e olha, o Klay Thompson ontem também foi decidido.
Aquele gráfico que mostraram do AD em Town, bro, fiquei mal like, já. Yeah. Um jogo 20, um jogo 12, um jogo 30, um jogo 15, um jogo. Bro.
Não, esquece. É complicado. O light skin effect é real e acho que nós temos que batizar esse nome aqui já no nosso podcast para que as pessoas possam saber o que é o light skin effect. Mas pronto, Jason Tatum, a sua inconsistência muitas das vezes é o que me faz questionar até onde os Boston pode ir, e eu até acredito que se o Jason Tatum continuar a demonstrar essa inconsistência, se calhar os Boston, I don't know, da forma como é uma franchise muito estranha, pode shape him para um jogador, se calhar que eles veem um melhor futuro. Não digo que, tipo, em termos daquilo que é, ok, o Jason Tatum é um bom jogador, but será que ele vai ser aquele jogador que vai nos levar àquele outro banner? Porque bons jogadores podem aparecer, mas quais são os jogadores que te fazem trazer o banner? Não são muitos, estás a ver? Então, se tu tens a oportunidade dentro daquilo que tu, como GM, presidente, whatever, achas, tu se calhar vais tentar arranjar uma forma de trazer esses jogadores. Por isso, e o Celtic são uma organização boa, sneaky, por isso tu nunca sabes o que pode vir dali. So, yeah. Don't trust them, they're snakes. So, yeah. E passando agora aqui para outra conferência Oeste, nós temos, acho que os playoffs estão interessantes. Eu acho que é por causa da conferência Oeste, surpreendentemente, porque há uns meses atrás, quando nós estávamos a falar sobre isso, nós estávamos a dizer, o campeão vem imperativamente da Este, porque a Este está mais interessante, e hoje nós estamos aqui a dar os props ao Oeste, quando a Oeste teve o roller coaster que teve na regular season.
Nem sempre as séries mais interessantes significa que tem as melhores equipas.
Sim, isso é verdade. Isso aí é verdade. Mas eu, nesse exato momento, acho que as melhores equipas para ganhar no campeonato 2023 se encontram na Oeste. Na minha humilde opinião, porque a equipa que eu tinha como favorita já foi eliminada. Essa equipa tendo sido eliminada, eu acho que tudo acaba por ser, acho que tudo acaba por estar aberto, mas realisticamente falando, acho que só tenho mesmo duas equipas aí onde eu vejo que podem vir a ganhar. Tanto que eu tenho uma opinião um bocadinho polêmica, mas pronto, vamos entrar então aqui, porque eu prefiro deixar a melhor série para o fim. Vamos falar aqui então rapidamente da série dos Denver Nuggets e dos Suns. Acho que é bom sempre abrirmos com uma série onde podemos ver o Lucani a falar mais.
Ok, a série entre os Suns e os Six e os Nuggets, acho que os primeiros dois jogos, os Nuggets, os role players deles estavam a jogar muito bem, o Jokic jogou muito bem, o Murray teve um jogo em que jogou bem, o segundo estava mais ou menos. Acho que, do modo geral, os Nuggets estavam a jogar muito bem, e os Suns era só mais o Booker e o KD, acho que no primeiro jogo, e o KD no segundo jogo lançou um boa mão. Então não teve muita ajuda aí. Depois teve a lesão do Chris Paul. Eu acho que essas três coisas, os Suns no primeiro jogo só foram two-man team, basicamente. Enquanto que... Olha, Jesse já quer falar. Só foram two-man team, era a realidade, porque os outros estavam não didn't play.
Eu e o André sabemos que tu não estás a mencionar um nome aí nessa tua coisa, mas vamos ser contigo.
Nos primeiros jogos foram two-man team e no último jogo não.
Não foi, mas teve mais ajuda do
no último jogo. O Booker e o KD fizeram 71% dos pontos.
Mas outros fizeram.
Não, Lucani, 71% dos pontos.
Sim, eu só sei disso sobre o jogo. Mas
então estás a me dizer. Mas Lukemi.
O TJ Warren começar a aparecer no jogo.
Lukemi, 71% dos pontos. Pensa mesmo. Sim. Bem. Vocês fizeram tipo que é 121 ou uma coisa do género?
Sim, eles fizeram 86.
Os dois juntos. Okay.
Okay. Sim, vai que o Pistons ganha essa série, eles dois têm que jogar muito bem. Mas só que também precisam da ajuda de outras pessoas. E um deles que não está a ajudar até agora é o Ayton. Ele acho que ele tem que melhorar nesse aspecto. E eu acho que ele vai melhorar. Acho que ele vai. Os melhores jogos dele nessa série ainda estão por vir.
Olha, pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Kenny já tá dizendo isso desde o jogo 1.
É verdade, posso confirmar.
True. Mas na série passada teve melhores jogos e acho que nessa série também há de ter. Acho que o Booker começou quente e eles começaram a feeding off his hand, basically, porque ele tava fazendo a falhar praticamente, quase não falhou durante o jogo todo, e depois o Kevin Durant começou a ficar agressivo. O Ayton ficou esquecido. E ele também, como não é assim o jogador que gosta muito de pedir a bola, né? Oh, demand the ball. A pessoa ficou esquecido na office naquele dia. E depois tentaram ir para ele no fourth quarter, mas ele já tinha ficado quase three quarters praticamente sem lançar. E fez algumas coisas, mas também já não tava. Mas pelo menos o Ayton, eu posso falar dele naquele jogo bem, é que ele via ela defender e ele se esforçou na defesa. E também vê ela agarrar rebounding. Especialmente na first half. Depois no fourth quarter.
É por isso que foi benched.
No fourth quarter ele foi coisa. Ele estava desengaged. Foi,
lembrar que um jogador que há uns anos atrás trabalhava, era salesman, trabalhava numa loja, retirou o lugar da number one pick do draft, sei lá das quantas. Só quero dizer isso. Só estou a dizer isso.
2018.
Bro, eu não sei. Só sei que uma pessoa que estava há uns anos atrás a vender numa loja tirou o lugar da number one draft pick.
Até jogar bem ele, eu sei que ele vai jogar melhor.
Sim, não é muito difícil. Com 4 pontos, é só fazer 6 que já jogou melhor.
Eu acho que esse jogo. Acho que para esse jogo, para os Suns ganharem, esse Game 4, eles vão ter que ter um jogo. O resto da equipa vai ter que ajudar, mas eu não acho que o KD e o Devin Booker vão estar sempre a lançar. Insista assim em 86 pontos todos os jogos para ganharem.
Então acho que não tem mais ninguém, bro.
Eu vi pessoas a falar em lançamento que podiam fazer. O problema dessa série é que o que eu estou a ver é que, por exemplo, o TJ Warren. Eu vi que quando ele entrou no campo, ele estava sem ritmo nenhum, porque não jogou durante os playoffs todo. Então ele was a little bit shaky, mas depois, no fourth quarter, quando voltou a entrar, já estava mais agressivo. Não sei se falaram com ele quando ele voltou para o banco. Ele depois começou a ficar mais agressivo. A mesma coisa com o Terrence Ross. Eu vi que os jogadores que estavam a vir do banco não entraram com confiança. E acho que esse jogo e ganharem, e depois falarem mais com ele durante esse tempo todo, acho que eles nesse jogo vão jogar melhor.
Closing thoughts.
Suns in 7.
Ok, André.
That's my closing thoughts. É assim, enquanto que eu acho que nos playoffs, no outro dia o Sandy disse que os playoffs são o ultimate exposer de todos os jogadores. Se o jogador tem alguma falha, é nos playoffs que vai ser exposed. Uh-huh. E os Suns têm flaws. Como nós falamos antes, o William já falou várias vezes, os Suns têm flaws. E as flaws dos Suns estão a ser expostas pelos Nuggets. Desde que os playoffs começaram, para mim, os Suns eram um dos favoritos na Conferência Oeste. Mas, desde a primeira série, que para mim os Suns só levantaram mais questões com a sua performance. Primeiro contra os Clippers, que sim, ganharam em 5, mas tem um asterisco aí. Ganharam em 5 e muitos dos jogos foram close numa equipa que estava a jogar sem os seus dois melhores jogadores.
Ou seja, Westbrook e Bums.
Sim, bro. E
não,
tu
vamos jogar bem.
Westbrook e.
Não quero ganhar a vergonha na cara, é?
Oh, e tu a que não estava a jogar bem.
Se os Suns são uma equipa de ganhar campeonato, eles tinham que blow out esse, pelo menos uma vez, bro. Eu nem estou a dizer que, ok, tens que blow out todos os jogos, bro. Mas pelo menos um jogo blow out, nenhum jogo foi blow out.
Talk
um
jogo that talk.
Jogo,
talk that talk.
Blowout, mas depois talk eles voltaram.
Mas não interessa, não foi blowout. Talk that talk, André. Speak your language.
Ficou blowout, ainda estou falando.
Mas não interessa, foi blowout ou não? Um jogo tem vários momentos. Se eu tô, por exemplo, eu posso estar a perder por 20, mas depois eu ganho por 7. Quem vai se lembrar do blowout que eu tive no início do jogo? Talk your talk, André.
Deixa eu te falar então.
Epá, e para mim levantaram muitas questões. Eu já não tenho a certeza. A única equipa até agora no lado oeste que respondeu a todas as minhas questões e eu sinto muito seguro é os Nuggets. Eles era suposto ganharem aos Timberwolves de maneira fácil. Ganharam os Timberwolves de maneira fácil.
No último jogo não ficaram, não passaram mal.
Ganharam a rasca porque o Ant-Man podia ter feito o jogo para levar para a OT e falhou o último triplo. Não foi um jogo fácil.
Não,
mas está bem.
Corresponde a foi fácil.
Sim, foi fácil, mas
ganharam em 5. Mas era suposto, porque os Timberwolves não são do nível dos Nuggets.
Exatamente.
E os Nuggets contra os Suns, eu acho que estão a jogar bem. Perderam esse último jogo, mas eu, se fosse fã dos Nuggets, não estaria muito preocupado. Porque acho que foi um jogo atípico. Depois também foi mudaram de coisa. Foi o primeiro jogo fora. Eu acho que ainda tá safe para os Nuggets. Agora, eles se perdem hoje, já fica um bocado mais complicado. Mas eu ainda tenho confiança no Jokic. Agora, não tenho essa mesma confiança no Jamal Murray. Mas isso são outros 500. E para mim, eu sou time Jokic esses playoffs. Como vocês sabem, a minha equipa não está. Então tenho que torcer por alguém. E eu estou a torcer pelo Jokic.
Não é muito difícil saber isso.
E a minha previsão é... porque o Jokic representa todos nós gordinhos a mostrar que é possível. E a minha previsão é... Nuggets in 6.
Fat man lives matter. Yeah. Nuggets in 5.
Em 6.
Você dá continuidade. Não, você já falou. Você já falou. Teus closing thoughts já foram. Eu vou só dar continuidade ao que o André disse rapidamente. Vou só para fechar também isso, para passarmos para a outra série, que é o seguinte. Acho que o Ayton está a ser o grande problema da série. O Ayton, enquanto não começar a jogar em condições, acho que os Suns vão continuar a ter problemas. O Ayton doesn't defend, does not opera extremamente bem em termos de ressaltos. É uma lástima. O máximo que o Ayton deve ter feito em termos de ressaltos nessa série deve ter sido 9 ressaltos. Se saiu dos 9, deve ter parado nos 10, 12, e quase nenhum deles foi offensive. Ou seja, isso demonstra muito a falta de capacidade que ele tem. Eu acho que o Ayton por vezes esquece que ele tem a altura que tem e que tem o corpo que tem. Acho que ele pensa que deve ter a minha altura. Não vou mencionar. Se vocês querem saber, tem que coisa, tem que ter um número determinado de likes. Mas pronto.
William F49.
Earl Boykins. Mas já, acho que esse é um dos grandes problemas. E depois eu vou dizer uma coisa, eu tenho dito desde o início dos playoffs, os playoffs é um campeonato, é um torneio de 7 novos jogadores, é uma rotação de 7 novos jogadores. Os Suns não têm 7 novos jogadores para poderem rodar o suficiente para poder ganhar o jogo, para poderem ganhar o torneio. E eu não tem, e faz o teu vídeo a justificar se tem. Agora deixa na minha coisa eu cuspir. Mas já, o Suns é uma equipa que está a depender única e exclusivamente de dois grandes jogadores que são bons scorers, se não excelentes. Acredito que nesse exato momento aquele que está a remar mais o barco de formas a que possa ir distante e que essa série fique de certa forma interessante é o Devin Booker, porque se não fosse o Devin Booker, até no jogo passado os Suns perdiam, porque apesar do Kevin Durant ter feito o número que fez, Kevin Durant lançou muito mal, e isso é um problema que muitas das vezes nós temos, nós não mostramos os shooting splits e coisas. Devin Booker há que dar as flores, é um jogador que é muito, mas muito efficient, e quando começa a aquecer é muito difícil de parar. Por isso, eu tenho o único motivo pelo qual eu acho que os Suns devem ganhar mais um jogo, é que eu acho que o Devin Booker deve ter mais um jogo onde, acaba por explodir o suficiente para garantir a vitória. E tendo o KD com muito ou pouco consegue contribuir o suficiente para ganhar. Mas continuo a dizer que não têm wing defense, não têm poste. Descobriram agora o Landale, ou sei lá como se diz. Descobriram agora, porque o Monty Williams descobriu que afinal tem no banco alguém que realmente quer jogar. Fica complicado quando tu tens a quantidade de buracos. Eu continuo a dizer que a trade do KD foi boa do ponto de vista, eu consegui o KD, mas por ser uma mid-season trade para esta época, acredito que não seja suficiente para lhes levar para onde eles querem. Mas com uma boa off-season, acredito que o próximo ano teremos aqui a falar sobre outras questões. Acredito que outros jogadores, por exemplo, CP0, tem que sair dos Suns também. Eu não espero muito mais desse camarada. Although o André acha que aqui ele pode ter um role do Jason Kidd quando os Mavs foram campeões, eu não acho. Eu acho que ele já está mesmo, tá expirado. O prazo de validade mesmo aí já foi e não tem como consumir. Eu continuo a dizer, os Suns perdem essa série porque não têm depth. Terminar aqui o episódio deixando o melhor para o fim, que para mim é, e não é só por ser dos Lakers, obviously, pling! Mas já, a melhor série dessa ronda é sem sombra de dúvida as Lakers contra os Golden State Warriors. Porque para mim, eu acho que essa vai ser a final dance em termos de o Curry com o LeBron. Eu não acredito que o Curry e o LeBron vão se encontrar tão cedo. Acredito que esse deve ser o último encontro deles, porque das duas uma, ou os Lakers, se forem distante ou ganharem por acaso o campeonato agora, depois vão abaixo e eu não vejo o LeBron a encontrar o Curry, ou se o Curry passar e perderem, acredito que a equipa, devido então às grandes limitações que tem do cap space, vai acabar por tornar-se fraca e não acredito que vão se encontrar tão cedo. Ou se porventura encontrarem-se, não vai ser com o mesmo impacto que tá a ser nessa série. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é pelo facto de nós termos um excelente treinador defensivo, apesar de eu não achar que ele seja um treinador, mas sim um motivational speaker, que é o Darvin Ham. Eu acho que ele defensivamente já provou que é um bom treinador. E do outro lado, temos um treinador que ofensivamente também runs good plays. Ou seja, temos o mestre, entre aspas, da defesa e temos o mestre do ataque. E como eu digo, é um jogo de xadrez e nós conseguimos verificar isso nos últimos jogos. Jogo 1, Lakers conseguiram pura e simplesmente fazer o que eles queriam, porque nós todos sabemos que os Lakers têm mais size, têm mais length que os Warriors, por isso a possibilidade de entrarem em free throws e conseguirem trazer foul trouble nos Warriors, consequentemente, é muito mais fácil e é muito melhor para os Lakers do que para os Warriors. E depois, os Warriors do jogo 2 fazem um pequeno ajuste, que é, nós todos sabemos que, de uma maneira geral, o primary ball handler dos Golden State Warriors é o Green. Steve Kerr, muito inteligente, aproveitando a doença de Looney, inverte, quando um small ball lineup de Michael Green entra, invertendo também tudo, onde o principal ball handler acaba por ser o Curry e os outros jogadores fazem movimentações livres, ou seja, o Green acaba por fazer roam e tudo muito mais, e obrigam os Lakers, uma vez que o Vandal é que estava a defender o Curry, a ter que defender high pick and rolls, e o Vandal, como é mais lento, tem muito mais dificuldades em passar esses mesmos screens, que muitas das vezes são illegal screens, mas pronto. E isso acaba por deixar os Lakers numa situação muito mais complicada. O jogo 2 foi marcado por o seguinte: Steve Kerr viu que os Lakers tentaram conter o Curry ao máximo no jogo 1. No jogo 2, eles deixaram com que propositadamente os Lakers tentassem trap o Curry, e tentar trap o Curry só abriu espaço para o Klay, para o Thompson, para o Green, para o Klay Thompson, para o Green, para o outro Green, para o DiVincenzo, para o Wiggins e para outros, e é por isso que os Lakers apanharam para 27. Eu não fiquei muito preocupado. O pool já vamos chegar do pool. Vocês falam do pool. E depois nós temos outra questão, que é, e aí onde entram os ajustes, que é o Darvin Ham no terceiro jogo acaba por mudar, insere um small ball lineup onde, para poder fazer frente àquilo que é a inserção do Jamichael Green no sync inicial, para quê? Para poder facilitar em termos que são movimentações defensivas, e a chave disso acaba por ser retirar o Vandal do Curry e pôr no Klay Thompson e deixar o Austin Reeves no Curry. Por quê? Porque quando eles fizerem o high pick and roll, porque os Warriors são mestres disso, eventualmente haverá o switch, e o plano de jogo dos Lakers foi pura e simplesmente fazer com que o switch do Curry no high pick and roll saísse do Reeves e parasse no Vanderbilt. Ou seja, sais de um e vais parar obrigatoriamente no Vanderbilt. Então acaba por ser muito mais difícil para o Curry ter um jogo mais fácil. E depois, os Lakers, no outro lado, quando tu tens mais free throws, tu acabas por ter uma, por explorar a tua maior valência, que é o seguinte: os Lakers são uma equipa que é muito boa a defender half-court defense, se não a melhor neste exato momento nos playoffs, mas é uma péssima equipa a fazer a defender em termos de questões de jogos, de jogadas tradicionais, transicionais, exato, transitional plays, exato, obrigado. E os Warriors sabemos que né, tal como os Memphis, são uma equipa que aproveitam muito isso e acabam por quebrar o adversário com isso. Então, assim sendo, os Lakers, quando têm free throws, acabam por acalmar o jogo e dar tempo para a tua equipa poder se organizar e tornar os pontos dos Warriors mais fáceis, mais difíceis. Se vocês forem ver no jogo 2, muitos turnovers dos Lakers, poucos free throws, transitional plays, lançamentos, o que é que dá? Blowout. Jogo 3, free throw party, mais faltas, mais jogo lento, transitional plays inexistentes, half court defense, Warriors têm mais dificuldades em fazer field goals, droughts, turnovers dos Warriors, Lakers fazem pontos, 30 pontos de diferença. E era isso que eu queria dizer. Eu acredito que os Lakers vão ganhar em 6, porque eu continuo a dizer que os Lakers têm uma coisa que os Warriors não têm. Pode acontecer, mas é muito mais difícil, que é os Lakers têm maior possibilidade de ganhar em casa dos Warriors do que os Warriors têm de ganhar em casa dos Lakers, porque infelizmente acaba por ser uma fraqueza dos Warriors neste ano. E os Lakers são uma equipa que parecem ser mais coesa relativamente a trazer um upset em casa do adversário. So, eu tenho Lakers em 6. Acho que, independentemente da inconsistência do LeBron e do AD nos jogos, é o suficiente para podermos passar. E acho que os Lakers ganham em 6, mas vamos ter um grande chess match. E continuo a dizer que o jogo fulcral será o jogo de amanhã, ou se tu estiveres a assistir no jogo de hoje, de segunda, porque aí vamos ver qual será a resposta do Steve Kerr perante os ajustes que Dorvin Ham fez no jogo 3. Yeah.
Falaste bem. Eu quero realçar também outra coisa. No jogo 1, os Lakers, como disseste, jogaram muito melhor. O ajuste que fizeram para o jogo 2, aquilo que disseste do Jamichael Green, e pôr o Draymond a defender o AD, acho que fez uma diferença. E se tu vires bem, o AD, como era o defensor do Draymond Green, ele tinha que subir quando o Draymond Green vinha fazer o screen para o Curry. O que é que eles fazem no jogo 2? Eles põem o AD no Jamichael Green e põem o... Como é que ele se chama? O vosso outro
Vandal.
Vandal. Vandal estava no Clay.
Vandal, Gabriel, Hashimura. Só podia ser o Vandal.
Mas o Vandal estava no Clay, whatever, não interessa. Mas o que eles fizeram é puseram o AD no Jamichael Green, fazendo com que, se os Warriors quisessem tirar o AD da paint, iam ter que puxar o Jamichael Green para vir fazer o screen. O Jamichael Green não é tão bom como o Draymond Green a fazer screen, não é tão bom como o Draymond Green a atacar o cesto, e quando ele ataca numa posição de 3 contra 4 a encontrar o melhor teammate possível. Então acho que isso limitou muito o ataque dos Warriors e foi uma grande diferença. Agora, como o William disse também, estou muito curioso para ver o próximo jogo, que quero ver como é que os Warriors vão responder, quais são os ajustes, se há ajustes possíveis, o que é que vai acontecer. Também acho, concordo, que é o jogo mais importante da série, e epá, estou curioso. Para mim, acho que o Stephen Curry se calhar vai ter que aparecer mais. Ele precisa ter grandes jogos mesmo. Ele, o Wiggins, o Clay, tem que ter grandes jogos, porque essa equipa dos Lakers realmente não é brincadeira. Mesmo tendo o LeBron, que não está a 100%, e mesmo o LeBron a 60% é melhor do que muitos jogadores dessa liga. Estás um mute, William. E, epá, eu acho que a minha previsão, bro, quando essa série começou também já não sabia o que dizer. E, epá, mas, epá, eu não faço a mais pequena ideia, honestly. Eu vou dizer Warriors in 7.
O Sandio fica feliz por isso, mas o sonho do Sandio acabou. Warriors in 5 is officially over.
Quando isso acontece, ele diz Warriors in 6.
Vai só aumentar o número de jogos
assim,
em que leva para ganhar a série.
Aqui para quando estiver em Cancún, vai dizer Warriors in Cancún.
Naquele ano em que eram os Nuggets com os Suns, ganharam o primeiro jogo, Nuggets in 5, ganharam o segundo jogo, Nuggets in 6, ganharam o terceiro jogo, Nuggets in 7.
Epa, mas o que eu acho dessa série é que acho que é um bom matchup para os Lakers, believe it or not, porque acho que os Warriors não tem ninguém para to keep up with o Anthony Davis quando ele está no dedicado mesmo, porque ele jogar muito bem. Quando ele entra com esse mindset, os Warriors não tem ninguém para ele, então ele pode dominar o jogo dos dois lados. E isso ajuda muito os Lakers. LeBron James, como sempre, todo mundo sabe que ninguém consegue travar o LeBron sozinho, mesmo a essa idade. Porque ele influencia o jogo. Ele pra mim. É pá, só isso acontece com todos os jogadores. Mas já, então, LeBron mesmo assim continua a ter o impacto que ele tem que ter. E o que me faz também pensar nisso é que os Warriors, para ganhar essa série, não só têm ter um jogo trash dos Lakers em termos ofensivos, mas tem que ter um jogo ofensivo muito bom, com uma defesa que é muito boa. Então isso me faz pensar cada vez mais que os Lakers vão ganhar essa série em 6 jogos, e os Warriors também não se ajudam muito, porque é sempre uma altura ou outra que eles começam a ter boas turnovers, e isso pode acabar por dar easy points para os Lakers. Outra coisa que me faz pensar isso é que os fazia também pensar que os Memphis podiam ganhar os Warriors no ano passado. Embora eu não escolhi que os Memphis iam ganhar, era porque os Memphis tinham também isso, mas só que não sabiam acabar o jogo. Eu acho que os Lakers são uma equipa mais experiente, e se esse jogo estivesse em próximo, eles conseguem gerir de uma forma melhor e conseguem na mesma acabar o jogo melhor que os Grizzlies. Então isso também me faz pensar que os Lakers podem muito bem ganhar essa série em 6 jogos. Porque eu não acho que vai chegar até o sétimo jogo. Acho que os Lakers vão ganhar o próximo. Depois os Warriors vão ganhar em casa. Depois os Lakers vão fechar em casa. Acho que vai acabar sem a série.
Lakers in 6. Eu também tenho Lakers in 6. É o que eu também tenho. Temos duas pessoas Lakers in 6. Temos o Sandy, o Warriors in 5. Que agora deve ser in 6. E temos o André, o Warriors in 7. Acho justo. Lembrar que o André disse uma coisa muito interessante, já vou terminar isto, dizer que ver o que o AD vai fazer é só olharmos para a forma como ele entra para o jogo. O primeiro quarto do AD dita muito como é que vai ser o restante dos jogos. Se olharmos para essa série, nós vamos exatamente dar conta disso, que ele quando começou muito mal em termos ofensivos, tu já sabias que daí não vem nada, tanto que estávamos a ver o jogo 2 e o André disse, eu disse, esse irmão hoje não vai jogar bem. Ele disse, disappearing AD. Eu disse, podes ter certeza, eu já conheço esse camarada. Não vai jogar bem hoje. Tal dito, tal feito. Mas também, só para também realçar, que às vezes tu tens um número ofensivo baixo, mas o AD, em termos defensivos, o AD, Vanderbilt e o LeBron James têm sido excepcionais. LeBron James, para a idade que tem, acho que não podíamos terminar essa série sem dizer isso. LeBron James, pela idade que tem, pelo tempo que tem de carreira, está a fazer marcações individuais extremamente boas, está a ajudar muito bem a equipa, está a fazer chase down blocks, está a fazer coisas que, pronto, tu não esperas de alguém da idade do LeBron, vá. Vanderbilt também está a fazer um excelente trabalho. Acho que deve ser um dos jogadores mais importantes na série, porque sair do Curry para o Clay, do Clay para o Curry, não é fácil. Reeves, tem um pena do Reeves, está sendo uma má série. Ele e o Poole decidiram ver quem joga pior, é o que é. Mas acho que vai ser uma série muito boa. No final do dia vamos ver quem é que vai ser o melhor. E eu digo desde já que para mim o vencedor dos playoffs vem exatamente deste confronto, porque eu acho que as melhores equipas da NBA neste exato momento, nas que sobraram, estão neste confronto. Não estão nos Suns, nem dos Nuggets, não estão dos Boston com os Sixers, não estão sei lá mais de onde. Ou seja, se os Warriors passam, os Warriors ganham. Se os Lakers passam, os Lakers ganham. Para mim, eu estou a dizer isso. E é pá, se tiver errado...
Eu concordo nesse aspecto, se for os Lakers a ganhar e se os Suns continuam assim sem produção do resto. acho que provavelmente vai ser os Lakers.
Para mim, mas agora, eu, afinal, para mim, afinal, para mim será. Afinal, para mim, eu já estou a dizer tudo. Afinal deste ano será Lakers contra Miami Heat. Yeah. Eu tenho a final desse ano, Lakers contra Miami Heat. Eu prefiro dizer cedo para eu prefiro dizer cedo para as pessoas saberem o que eu acho e depois, se eu tiver errado, desmentir, do que esperar e ficar tipo os outros, sabe? So, é assim que eu termino, é com essa
Nuggets,
essa
Celtics.
Nuggets Celtics, o André é hero dos Lakers, obviously tinha que pôr os Celtics aí e os Nuggets porque ele é Team Jokic. O Lukeni, se não for os Suns, tá? Todos sabemos que vai ride comigo, porque ele é um bronsexual. So, it is what it is. Epa, muito obrigado. Continuem a seguir a Moneyball. O episódio de hoje foi esse. Deixem nos comentários aquilo que vocês acham relativamente às previsões das séries que serão jogadas hoje e das que serão jogadas no dia que vocês também tiverem a ver. So, muito obrigado. Continuem a apoiar. Subscrevam, partilhem. Tamo juntos. You know what it is. Abraço. Foi William Azulay. O grande sabão do Basket. Foi.
Sem mais que tudo.